Estamos ao vivo com Marcelo Copelo aqui em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá. Também tem transmissão pela CBN Ponta Grossa. Chegou a hora da nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre como foi o mercado de vinhos em 2025, um grande balanço sobre esse mercado. E hoje quem vai falar tudo isso pra gente é o Adão Morelato, é isso mesmo?
Exato, o Adão é da International Consulting, é um dos principais consultores e conhecedores do mercado no Brasil de importado de vinho, e vai nos trazer aí uma visão. Adão, bem-vindo.
Olá, Marcelo. Olá, bom dia, equipe da CBN.
Tudo bem, Adão. Bom, é o seguinte, como é que foi 2025 para vinhos importados? Foi positivo, crescemos, como é que estamos?
Não, estamos forte, estamos bem. Se a gente imaginar que tínhamos aí um PIB o ano passado de 2,5, né, crescemos aí na ordem de 7% em termos de vinho, em valor, né? Já estamos chegando perto aí de quase 600 milhões de dólares. Quer dizer, passamos a barreira do meio bilhão de dólares em 2025, o que é gratificante, né? Então você percebe uma trajetória aí boa, um mercado que é altamente competitivo, né? Junto aos produtores nacionais. Se você analisar aí de 20, do, puxar aqui um último 5 anos somente, Marcelo, 2020 a 2025, nós crescemos 27%. Em valor,
Maravilha. E o que você atribui o crescimento de 2025? Tem algum motivo principal ou é só seguindo
olha,
nossa rota de crescimento?
eu creio que é uma consolidação, mas não tem nenhum assim, nenhum ambiente, né, nenhum dado que possa ser tipo assim, que possa ser diferenciado. Acho que é um crescimento que está acontecendo mesmo já há algum tempo. Tirando o período de pandemia, que houve um crescimento exponencial, né? Mas a gente vem crescendo aí uma trajetória de 105, 6, 7% ao ano, ano sobre ano. Isso é gradativo. Eu acho que a gente pode falar o seguinte: o que está acontecendo muito, Marcelo, as grandes cadeias de supermercados, né? As cadeias de restaurantes também, que estão fazendo importações diretas, estão trazendo muita coisa boa para o consumidor, a preço convidativo, né? Então, a cada ano você vê um player aí entrando no mercado, entrando nesse segmento, disputando.
E você acha que o tarifaço do Trump foi positivo para a gente? Porque os vinhos europeus estão mais caros nos Estados Unidos, então correram para cá? Faz sentido?
Olha, mas não sei se refletiu, porque isso aí foi em julho, né? Então, em
Tá muito
seis
cedo
meses
ainda, né?
não é. 6 meses não é um período que você possa, porque o vinho tem uma trajetória um pouco mais longa, né?
Mas a tendência
O que
é essa,
dava?
né?
A tendência sim, porque
A tendência é o
vinho.
tarifaço do Trump para os europeus nos ajudar.
Porque se você pegar aqui, ó. Se você pegar um dado interessante aqui, tô falando isso aqui só 25 com relação a 24, tá? França cresceu 30%
Excelente,
em
excelente.
valor. A Itália cresceu 16%. Enquanto
Líder ainda é o
que
Chile, né?
Portugal cresceu. Não, mas aí em crescimento, tá? O Chile tem um share de 40% de mercado, né? Mas aí, por toda a
Então fala
questão
para a gente o
logística.
ranking aí. É Chile com 50% de mercado.
O Chile tem hoje 41,22%, já está acomodado, tá? O Chile não cresce mais que isso. A tendência do seu tarifaço vier aí a ser homologado, eu creio que nos próximos 5 anos isso não acontece ainda, porque vai ter uma série de acordos específicos agora, né? Então, o Chile continua aí com quase 41% do mercado, a Argentina mantém seu 18%, 19%, Portugal com 16%, aí vem na sequência Itália com 9%, França com 7%, Espanha com 5%
Então o
e
ranking
os
se
outros com.
mantém, né? O ranking se mantém
O
Chile,
ranking se mantém.
Argentina e Portugal, depois Itália e França.
O ranking se mantém.
E o que você acha do acordo que praticamente selado, União Europeia com o Mercosul?
Então, se a gente organizar um pouco a análise, que até usando o mesmo como parâmetro, o Mercosul foi criado em 91, né? que se esperava que quando foi criado, porque foi criado até então só Paraguai, Brasil e Uruguai, né? E Argentina, não tinha Chile no período ainda. E, no entanto, quem mais beneficiou foi o Chile, sem estar no Mercosul, porque houve um acordo depois aí na...
É um país convidado, né?
Era um país convidado, mas ele tinha uma redução tarifária. A Argentina tinha um benefício muito maior que ele. E ela não se beneficiou dessa zeração de imposto de importação, que é quase que 27%, né? Com essa mudança aí de Mercosul para a União Europeia, imagina-se que vai ter um custo aí para o consumidor de 30% a menos, né, do que nós pagamos hoje. Então, os europeus vão entrar aqui realmente muito forte. Somente Itália, Portugal já tem uma penetração, mas somente Portugal, Itália e França. Esses três aí vão trabalhar o mercado.
Espanha também, né?
Muito... Espanha também.
É, para mim já refletiu, viu? Eu já tenho demanda de países europeus querendo prestar no Brasil, querendo estar nos meus eventos, querendo consultorias, querendo fazer coisas aqui, por conta do acordo. Sim. Quer dizer, já está refletindo para mim. Eu sei que para o consumidor demora um pouquinho o preço dos vinhos baixarem para ele, né?
Sim, até porque tem que ter homologação. Primeiro tem que ter homologação tarifária, né? Enquanto ela não acontecer,
homologar, se refletir no preço demora no mínimo vários meses, né? Se não anos.
Aí vai continuar o mercado, enquanto o dólar também e o euro tiver uma diferenciação aí na casa de 10%, vai tendo uma tendência, porque o Chile, acho que o que eu percebo hoje que Chile e Argentina, somente nos vinhos de entrada, eles ainda são os referenciais. É, são imbatíveis. Um vinho de... Você encontra vinho no mercado chileno de R$20. Entendeu? É o vinho de entrada, aquele vinho do primeiro
consumidor. Mas olha que Espanha e Portugal também podem entrar nessa briga aí, que tem muito vinho barato lá.
Pode entrar.
Itália
pode
também.
Pode entrar. Assim, não, a Espanha acho que talvez até mais, porque tem vinho lá de 90 centavos de euro, né? Quer dizer, nós estamos falando vinho de 6,50 lá, com as tarifações aqui. É que quando o problema da tarifação não é só o
imposto de importação, né? Tem um monte de imposto em cascata aí.
O problema que nós temos aqui no Brasil é uma tributação assim, gigantesca. Por quê? Nós não estamos falando só do vinho em si, só que você tem toda uma cadeia que incide sobre ela uma tarifação altíssima. Então você tem na gasolina que transporta, você tem no armazém que tem o ar-condicionado, a energia que se transforma para mantê-lo. Então toda essa cadeia que participa o produto, você tem uma tributação elevada, né? Nunca abaixo de menos de 25%. Seja energia, seja no transporte, seja no combustível, seja na logística operacional. Então,
nosso tempo está esgotando. A mensagem é a seguinte: o mercado foi positivo em 25 e tende a continuar em 26, quem sabe melhor, com efeitos que vão aos pouquinhos chegando no tarifaço do Trump e do acordo com a União Europeia. Tô certo?
Tá certíssimo, isso aí.
Então, Adão, muito obrigado. Obrigado, Brenda.
Eu que agradeço a você, Marcelo, também ao Adão, por essa leitura de como foi o ano que passou. E esse ano, com certeza, teremos muitas novidades para falar sobre o mercado de vinhos. Semana que vem tem mais.